Bem? Então tem um comitê. Esse comitê existe ainda. Não foi desfeito, né, Eugênio? Ele continua o comitê. Tá? Bom, uma das ações desse comitê foi o seguinte: tem que demarcar, é uma exigência do Instituto Chico Mendes, tem que demarcar as unidades de conservação da área que poderá ser afetada pela BR, que poderá. É uma areazinha de nada, de 12 milhões de hectares de terra. 12 milhões. Não tem precedente no planeta Terra. Eu desafio aqui, ali, acolá, ou do outro lado do Oceano Atlântico, do outro lado do Pacífico, quem foi que demarcou 12 milhões de hectares de terra em floresta virgem? Desafio aqui. E o DENIT fez um termo de cooperação com o exército botou o batalhão de infantaria de selva, foi para lá e demarcou. Tinha soldado trepando em árvore para botar a plaquinha dizendo que é unidade de conservação. Teve placa que viajou de helicóptero. Tropa embarcada em meses e embarcações para sair demarcando. Tudo isso para poder obter uma licença para terminar de reconstruir o que já estava implantado. Nós não estamos falando de duplicação de rodovia, nós não estamos falando de aumento de capacidade, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de reconstruir o que estava feito e que não houve manutenção e os invernos foram destruindo. E que hoje a Embratel, para manter a comunicação do Amazonas com o Brasil, com cabo de fibra ótica, talvez ande até de cavalo, de jirico, sei lá de quê, para poder fazer a inspeção nos cabos, porque está difícil. Então nós estamos negando uma condição de soberania a um Estado isolado de uma ligação terrestre com o resto do Brasil. Um não, mais de um. Porque Roraima está ao norte e depende do Amazonas para se ligar com o Brasil. Então, de repente, nós estamos entregando Roraima para o outro lado do Brasil. Porque quando eu era menino, lá em Roraima, que eu sou roraimense, o pão que eu comia, o trigo não era brasileiro. Vinha por Letem, na fronteira com a Guiana, trigo do Canadá. E muitos outros produtos. Naquela época, tudo de Boa Vista, Roraima, era muito mais do outro lado do Brasil que do Brasil. Então, nós temos que ter uma visão, uma percepção do Brasil, de soberania, de integração. Nós não podemos condenar brasileiros a viverem isolados do seu Brasil. E os riscos da floresta entrega o cuidado de uma tropa de selva especializada nisso, que o fará com toda a excelência. Com toda a excelência que se requer. Basta fazer um termo de cooperação. Tanto é verdade que esse comitê gestor, além dessa demarcação de 12 milhões de hectares de terra, que é a área entre o Rio Purus e o Rio Madeira, ainda exigiu a construção de 9 postos de integração, de postos integrados de fiscalização. São condomínios, onde vão abrigar IBAMA, Chico Mendes, Polícia Rodoviária, Anvisa, seja o que quiser colocar lá dentro. Mas que até hoje ninguém disse quem vai ser o síndico desse condomínio. O projeto já está pronto, já está comigo. São 6 postos terrestres e 3 fluviais. Pega tudo isso e entrega para o exército. Faz daquilo ali uma estrada-parque. Ninguém vai invadir a floresta, duvido. Ninguém vai invadir a floresta. E por que eu estou dizendo para o exército? Porque eu sou um general? Não, porque tem capilaridade, tem estrutura logística, tem know-how de selva, e os filhos da floresta fazem parte dos batalhões de infantaria de selva, que são a própria população local. São os donos da casa. Os senhores já foram, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, assistir uma formatura do BIS em São Gabriel da Cachoeira? São os índios de dono da casa.
General Franz. Presidente, eu queria pedir...
Pois não, senadora. General, A senadora precisa sair, então, com a palavra, a senadora Vanessa Grande.
Muito obrigada, obrigada. Inclusive, eu deixei o convite aí extensivo a todos os presentes, que nós estamos abrindo agora no auditório Nereu Ramos, senador, o seminário organizado pelas Procuradorias da Mulher do Senado Federal e da Câmara. E eu sou Procuradora da Mulher do Senado Federal. Então, já estou bem atrasada, mas eu, presidente, agradeço muito, Vossa Excelência, agradeço muito o nosso querido general Frache, a quem eu cumprimento efusivamente pelo trabalho que vem desenvolvendo no DENIT, general, e pelas suas posições. E pedir desculpa e lamentar não poder ficar, que considero essa uma reunião fundamental. Então, senador Assir, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa e lamentar que o presidente do IBAMA não esteja presente. Lamento profundamente, eu sei que o presidente do IBAMA estava nessa casa ontem, mas ele tinha que estar hoje, porque debater a BR-319 não é de menor importância. E o presidente do IBAMA deveria estar aqui. Eu sugiro, não faço parte dessa comissão, presidente Assir, mas que seja aprovado um requerimento convocando ele para vir falar sobre a BR-319. Não é convidando, não, convocando. Porque exatamente por esse tratamento é que nós estamos lá, isolados, como diz o general, até hoje. Isolados, nós somos brasileiros, o senador Sérgio esteve recentemente lá. Não temos outra ligação, não temos nenhuma ligação com o Brasil via terrestre, nenhuma, nenhuma. Eu cheguei para morar em Manaus em 1976, andei na estrada também, como general em 1974. Acompanhei todo esse processo, dizer que a estrada não existia. Mas não é só o meio ambiente, não, general. Foi o próprio Ministério Público que pediu um monte de exigências que foram feitas e cada vez aparece uma exigência nova. Cada vez aparece uma exigência nova. Então, olha, general, acho que o senhor tem sido um grande patriota. Um grande patriota e, acima de tudo, demonstrado uma responsabilidade com o setor público. Eu tenho certeza absoluta que o general tem toda a razão. O Amazonas é o estado mais preservado, e não vai ser a reconstrução da BR que vai acabar com essa preservação, porque lá nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável, que é a Zona Franca de Manaus. O que a proposta que o general apresenta, transformar a estrada em estrada parque, com todo um efetivo, um aparato, isso pode ser um exemplo para toda a região. Então, senadora Sigurd Gais, olha, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o general Frache e doutor Eugênio. Transmita a minha fala aqui ao presidente do IBAMA. Lamento, mas nós temos sido tratados assim historicamente. Quando chega a vez do debate da 319, nunca acontece. Mandam sempre o secretário. Nós queremos o presidente do IBAMA aqui para debater de forma franca e aberta a nossa situação lá e como chegar a um consenso para fazer com que as obras da BR possam iniciar imediatamente. Nos 400 quilômetros, são 400, eu acho, né? No trecho do meio que falta.
405.
Muito obrigada, senador Cis. Muito obrigada, general.
Obrigado. Obrigado, general. Com a palavra.
Então, prosseguindo, a chegada dos senhores senadores aqui, que muito nos honra aqui, prestigiando aqui a nossa audiência, eu estava dizendo a todos aqui que há 39 anos a BR-319 foi aberta. E a floresta não foi dizimada. Eu andei de Fusca, em 1974, em toda ela, asfaltadinha, bonitinha. E não, a floresta não acabou. Mas se há esse temor, então faça uma estrada parque. E entregue a tropa de infantaria de selva que vai cuidar dela. Paga adequadamente as despesas, porque uma tropa só precisa ter a dignidade de se locomover com equipamento adequado, né, e alimentação. Estamos com o projeto de 6 portais ambientais. São 6 postos de fiscalização integrada ao longo da rodovia terrestres e 3 fluviais. Mas para construir esses postos, eu tenho que ter o finalmente dessa história do licenciamento. Né? Demarcamos, volto a dizer, 12 milhões de hectares. Não existe precedente no planeta Terra de nenhuma nação, nem de primeiro mundo, nem de mundo especial, nem de mundo atrasado, que conseguiu fazer o que o DENIT fez junto com o Exército. Demarcação de 12 milhões de hectares de terra em floresta virgem, para atender requisito apresentado para a BR-319. De demarcar a unidade de conservação. Está lá, demarcado aonde? Até nas copas das árvores tem placa. Porque, segundo a exigência, durante a cheia, quem passar de barco tem que ver a placa.
Então não é placa com muro na terra, não. Então tinha soldados subindo árvore, descendo de rapel para botar. Teve até placa caríssima, que foi levada de helicóptero. Né? Para atender as exigências. E digo isso com emoção, porque nós estamos condenando um Estado a viver no isolamento terrestre. Aí você chega no terminal da Infraero, lá do aeroporto, é sempre lotado, a passagem, o olho da cara. Por quê? Porque não tem alternativa para o brasileiro que está lá. Só Manaus são 2 milhões de brasileiros condenados a isso. Só Manaus. Fora o resto das comunidades. Eu acho que isso precisa ser pensado, com cuidado, porque nós estamos falando de Brasil. Se você soma Roraima, vai para quantos? Porque Roraima está ao norte. Então, daqui a pouco, ele está muito mais ligado, como está por asfalto, a Caracas, né? Porque o roraimense, ele prefere ir passear e dar o dinheiro dele em Isla Margarita do que descer para Manaus e vir para o resto do Brasil, que é caríssimo, só de avião. Né? Estamos entregando para os nossos vizinhos o que é nosso. Estamos entregando. Está faltando uma visão de todo, a percepção Brasil. E quero dizer mais. Quer ver a prova do nosso engajamento nisso? Sabe quanto foi que o DENIT já investiu nessa questão aí de monitoramento de fauna, elaboração de arrima com universidade, demarcação de unidade de conservação, projeto para fazer os portais e tudo mais? Nós já empenhamos 86 milhões de reais. Resultado? Zero. Já empenhamos e já pagamos, dos 86, 76 milhões já foram pagos. Qual foi o retorno? Nenhum.
É ONG, não?
Não, trabalho com universidade, com unidade de conservação. Agora mesmo, a empresa que ganhou a licitação, o consórcio TB e GESPO, para fazer os estudos complementares, 8 milhões de reais. Que só poderá começar depois que o IBAMA autorizar o resgate lá da fauna, da flora. Mas o Eugênio está dizendo aqui que quer algo mais. Então, eu faço o seguinte, já que nós estamos na audiência pública, digamos assim, se o IBAMA entende que deve ampliar esse estudo e não só fazer a complementação que foi pedida inicialmente, essa empresa contratada fará. É só nós chegarmos a um termo do que nós temos que ampliar de estudo. Mas nós precisamos dar um ponto nisso. Nós não podemos, a cada momento, surgir um fato novo. Fica interminável isso. Bom, e aí vem aquela sugestão que eu estou querendo dar por último, que não me leve como nada jocoso. Mas eu acho que nós temos que criar um parque nacional do gestor público. Ele está ficando em extinção, o gestor público. Porque no Brasil, quem está começando a determinar como é que se faz as coisas são procuradores, auditores e fiscais. O gestor público mesmo perdeu a capacidade de fazer as coisas e de decidir. Ele está virando uma espécie de extinção. Antes que termine e acabe com eles, vamos criar um parque nacional do gestor público. Ele não tem capacidade de decidir mais nada. É assim que está acontecendo. Mas nós queremos reconstruir uma estrada que eu viajei nela asfaltada e não pode. Porque tem inúmeras ações que não tem nada a ver com gestão, absolutamente nada a ver com gestão, colocando dificuldade e questionando tudo. Tudo. Um dia desse disse assim, não, porque na China fizeram uma ponte enorme de 40 quilômetros em 2 anos, enquanto o Brasil fica aí com o DENIT enrolado numa ponte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então faz o seguinte, vamos trocar. pega todos os órgãos que estão aí colocando dificuldade no Brasil e bota na China. E pega a situação da China e bota no Brasil. Vou fazer mais rápido, mais barato que a ponte da China. É simples. Então, ou nós contextualizamos e entendemos todos os entraves que se colocam em cima dos empreendimentos brasileiros, ou então nós não vamos a lugar nenhum. Simplesmente isso. Ninguém quer implantar uma estrada nova. Ninguém quer duplicar a BR-319. Ninguém quer fazer nada demais. Nós só queremos refazer o que o tempo destruiu sem manutenção. É simples. Simples. Não vão mudar nem o traçado da rodovia. Vai ser o mesmo. Então, com todo o respeito que eu tenho àqueles que são responsáveis pelos estudos ambientais, que deve continuar sendo, nós estamos num momento diferente, onde os recursos naturais têm que ser preservados. Como soldado, eu sempre aprendi, durante 40 anos de exército, que a natureza me dá abrigo e alimento, e me ajuda a manobrar. Isso eu aprendi no exército. As áreas mais preservadas no Brasil são as áreas militares, são as áreas de campo de instrução. São todas verdinhas, porque nós aprendemos assim. Então, já que é assim, coloca as tropas de selva para fazer da Estrada Parque uma estrada modelo para o resto do mundo. Para o mundo olhar e dizer, o Brasil sabe cuidar da sua floresta. Ele faz estrada e preserva. Usa uma instituição que tem capilaridade, que tem estrutura e tem status logístico para isso. Simplesmente isso. Então, eu quero concluir dizendo que nós temos que ter a percepção da justiça socioeconômica que o Amazonas merece, junto com o estado de Rondônia e todo o norte, que Roraima merece. Dependemos de uma ligação terrestre que não está garantida. Não, mas tem o Rio Madeira. Bom, o Rio Madeira, eu estou lá com um projeto de dragagem agora, para ver se nessa vazão a gente consegue diminuir a dificuldade de navegação do Rio Madeira. Porque se é a via que causa destruição, então é o seguinte, tem que secar os rios todos, porque o pessoal desmata ilegalmente e baixa pelo rio as toras de mogno. Então não é assim, né? Não é a estrada ou o rio que faz o desmatamento. Quem desmata é o homem. E aí nós temos que ter instrumentos e presença do Estado para disciplinar, policiar, reprimir e impedir as ações ilegais de desmatamento e destruição da floresta. Isso era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, General Frasch, pelas suas colocações. Só para complementar, eu entendo que se nós estivermos, ou se há alguém preocupado com o desmatamento, o transporte de madeira irregular é muito mais fácil pelos rios da Amazônia, que não precisa nem de barco, só largar a madeira que ela vai, do que pela estrada, porque ela só tem duas pontes nas cabeceiras, ali não tem como passar. Não tem como passar. Não tem estrada transversal na 319. Ele vai desembocar no Rio Negro ou no Rio Madeira. Não tem outra passagem. Então é fácil de fiscalizar. Ao passo que se quiser fazer o desmatamento e transportar madeira ilegal pelo rio, não precisa nem de embarcação, como nós já vimos acontecer através das informações dos jornais televisivos que apresentaram esse problema por muitas vezes. Eu agradeço ao general doutor Eugênio e passo a palavra aos inscritos, o senador Raup inicialmente, para fazer as suas colocações.
Senhor presidente, senador Acir Gurgas, senhor Jorge Ernesto Pinto Frasch, general, diretor-geral do DENIT, doutor Eugênio Rio Costa, diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, senhoras e senhores senadores, nós tivemos ontem uma longa discussão sobre essas questões ambientais, não só da 319, mas também da 319 com o presidente do IBAMA. Então, sem querer contestar a senadora Vanessa, mas eu acho que o IBAMA estaria, nesse momento, bem representado pelo doutor Eugênio Pio Costa, que é o diretor de licenciamento. Hã? É, que é o diretor de licenciamento, acho que é o diretor certo. Talvez se o presidente tivesse aqui, ele não teria tanto conhecimento dessa área como tem o doutor Eugênio. Então, eu me sinto contemplado com a presença do doutor Eugênio. Eu acho que eu até perdi a exposição dele, né? Mas posso agora ouvir aqui as respostas aos questionamentos dos senadores.